No 136º Block Talks, a gente fala com João Zequim, cofundador da Fuse Capital e da BRX Finance, que nos conta sobre como o mercado de capitais pode se beneficiar das eficiências das blockchains. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
Então, pessoal, eu estou aqui com o João Zequim, que vai falar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. João, bem-vindo ao Block Talks. Prazer ter você aqui.
Obrigado, Magaldi. Bom te ver de novo. Como você falou, né, meu nome é João Zequim, eu sou um dos fundadores da Fuse e da BRX Finance. Na Fuse, a gente é o nosso braço de venture capital nesse mundo de Web3. Nós somos o único fundo na América Latina voltado a investimentos em seed de Web3. Então, a gente investe em projetos como a Credix, como o Arto Mining, e estamos abrindo agora o segundo fundo para começar a investir. E na BRX é onde eu toco a parte de mercados de capitais centralizados. Então, é onde a gente efetivamente constrói protocolos, né, e padrões de Web3 para poder incluir operações de mercados de capitais que hoje em dia só são feitas através do mundo tradicional e são muito engessadas.
Como é que você caiu nesse mundo? Porque a maioria da galera que vem aqui, que tem um tempo de janela, veio de alguma outra indústria e se encontrou com Web3, com cripto, com blockchain, em algum momento, né, de epifania. E como é que foi o teu?
Então, eu tenho uma história um pouco, né, engraçada aí de carreira, né? Porque eu comecei, na verdade, em mercado tradicional. Quando eu estava na faculdade, eu montei um fundo com alguns amigos. Esse fundo, eu fazia parte de crédito, né, para o fundo, né, crédito offshore. E o fundo acabou sendo vendido e eu acabei me mudando para os Estados Unidos para trabalhar num banco de investimentos lá para fazer essa parte de crédito offshore. E isso eu tinha 22 anos e me mudei para lá, me envolvi bastante com essa indústria. Lá o interessante é que eu tirei minha carteira de helicóptero e comecei a exportar helicóptero para o Brasil, que assim sempre foi uma paixão minha. Foi meu primeiro empreendimento, né, assim, fora de mercados tradicionais. E com esse negócio do helicóptero, eu acabei voltando para o Brasil. E quando eu voltei, a gente fundou uma das primeiras empresas de venture capital e private equity aqui no Rio. E um dos empreendedores que a gente investiu, né, que era na época da 2212, ele me fez comprar Bitcoin. Isso em 2012. Então, assim, eu sou um hodler de Bitcoin desde 2012. Isso me deixou sempre atento a esse mercado, né, que é um mercado interessante. E eu acabei acompanhando o ICO do Ethereum e depois todo o boom de ICOs que tiveram depois. Inclusive, depois montei um negócio de tokenização de energia renovável lá em 2018 com o Guilherme Ugg, que é meu sócio na Fuse. E sempre fui interessado pelos potenciais desse mercado. E assim, nessa época, eu acho que o mercado ainda não estava pronto para as aplicações institucionais e aplicações de mercados tradicionais, que são o meu background, né? E o que a gente vê hoje é que o mercado ele está começando a se profissionalizar, a gente está vendo players muito grandes entrando no mercado, e isso foi o que trigou até o início da BRX, porque a gente entende que o mercado está pronto para uma solução como a que a gente está propondo, né?
Muito doido, muito doido. Começou com helicóptero, é bem bacana. E conta um pouco da história da fundação da Fuse, assim. Eu sei que vocês têm sido um nome recorrente nas manchetes, né, em função da seleção do portfólio que vocês têm feito, e são startups que não estão só, não estão no mundo de especulação, eles estão no mundo de utilidade, né, e fazendo, quebrando fronteira, né, operando em múltiplas jurisdições e fazendo coisas bastante interessantes. Você citou a Credix, que é um que já teve aqui, né, o Chain já teve aqui também com a gente. Como é que foi? O que que deu esse estalo de botar a Fuse de pé para focar nesse mercado alternativo? E óbvio, não vou pedir para você contar o pulo do gato. Quais são as startups de destaque? Como é que vocês têm apoiado não só do ponto de vista de funding, mas também do ponto de vista de mercado?
Então, a Fuse ela começa aí com a junção, né, de alguns, né, players aí desse mercado, todo mundo com um background em mercado tradicional. Então, eu, Guilherme, né, Guilherme foi Portfolio Manager da Gap durante um tempo. O Dan Yamamura, que eu acho que também já teve aqui, ele foi lá um dos, né, dos primeiros na GP, vamos falar assim. Então, tem esse background de private equity bem forte. E a gente pegou operações que a gente já fazia no. Na física, né, vamos falar assim, a gente faz isso, né, assim, eu faço isso há mais de 12 anos. O Dan e o Guilherme talvez um pouco menos tempo, mas a gente pegou esse background de todo mundo, operações que a gente já fazia na física, e resolveu fazer para outros investidores. Esse foi onde a gente resolveu se juntar. E o pulo do gato para a gente é investimento. Aí a gente pode falar de mercados tradicionais, que foi onde a Fuse começou. Para a Web3 é sempre o mesmo, é focar em negócios que tenham unit economics e uma linha de receita muito clara, né? Eu acho que alguns negócios não brilham tanto, né, quando aparece uma empresa que é B2C, vai ser um unicórnio, tá bom, mas tem muito pulo do gato para chegar lá. Para a gente não, a gente gosta de ficar simples, focar em negócios que tenham uma linha de receita que seja explicável, que seja, né, racional e que a gente consiga ajudar o negócio a crescer. Quando a gente começou a Fuse, a gente era muito generalista, a gente investia em todas as teses. A primeira tese do fundo, para você ter ideia, foi AI, lá em 2019. Então, assim, a gente só foi migrar para esse mercado de Web3, foi em 2021, quando a gente acabou o ICO do fundo, né? A gente foi o primeiro fundo da América Latina a efetivamente tokenizar as cotas. E isso abriu assim um caminho muito grande para a gente, porque a gente entendeu o potencial dessa tecnologia, o quanto ela já tinha virado institucional, né, voltando no ponto anterior, e que essa tecnologia ia revolucionar todas as empresas de portfólio que a gente tinha. Então a gente tinha que focar nesse mercado, e não tinha ninguém na América Latina fazendo, então isso abre um canal gigante para a gente, captação, né, de novas empresas. E isso foi evoluindo, né? A gente começou no passo mais básico que a gente fala desse mercado, que é o passo da tokenização, que a gente tokenizou o nosso fundo. E a gente agora está evoluindo para a parte da camada de aplicação com a BRX. Então, a gente está virando mesmo uma empresa de Web3, no sentido de transicionar de um investidor apenas para um investidor com os padrões desse mercado, né? Porque a gente entende que esse mercado não vai só revolucionar as empresas que a gente tem no portfólio, ele vai revolucionar o nosso negócio como gestor de negócios, né? E a gente na Fios sempre gostou muito de ser, de estar um pouco à frente da curva, né? Ou tomar alguns riscos que de vez em quando outras casas não estão dispostas a tomar, para evoluir no lado de tecnologia e ter mais até mais afinidade com o empreendedor, né? Porque o investidor geralmente está numa posição de muito conforto, né? Ele detém o capital, ele pode falar se aquilo é bom ou ruim, a palavra dele, né, pesa muito porque ele segura o dinheiro. E a gente gosta muito mais de estar no lado de empreender e tomar risco, né? Então, quando a gente montou o fundo 1, foi isso, quando a gente tokenizou o fundo. E agora, quando a gente monta a BRX, é mais disso ainda. É a gente entendendo ou tendo uma visão própria de para onde o mercado vai e tentando estar à frente dessa curva. Já se posicionando com um produto que não existe em outros lugares do mercado.
Vamos falar um pouco então de BRX. Eu li uma nota, acho que saiu na Exame, até comentei aqui no pod no, nos episódios semanais, e acho que seria bacana ouvir de você, né, da boca do lobo aí, como é que foi o que que deu o estalo, né, qual foi essa janela de mercado que vocês viram. Só para constar, concordo que eu acho que a gente realmente está indo para um caminho sem volta da economia tokenizável ou tokenizada, né? E eu acho que plataformas assim vão ser essenciais para a gente chegar lá, né? Então, conta um pouco para a gente dessa nova frente aí.
Então, assim, o estalo aconteceu quando a gente quis escalar as nossas operações de crédito aqui na Fields, né? Então, crédito sempre foi um negócio que a gente sentiu dificuldade de escalar. No Brasil é muito complicado, você tem que ter pelo menos duas entidades, contrato para caramba, advogado para caramba, ninguém aguenta lidar com muito advogado. Então, assim, conta de banco. Então, a gente queria evoluir para empresa, para soluções menores de crédito, que é onde a gente enxerga que tem maior potencial de impacto desse crédito e taxa, né? Tem um benefício para ambos os lados, mas não tinha como fazer isso sem tecnologia, né? E a gente entendeu que o mercado, né, de Web3 e contratos inteligentes e oráculos, ele já tinha evoluído o suficiente para a gente começar a criar essa infraestrutura base para a gente poder ter uma relação entre contrato inteligente e tomador de crédito. Contrato inteligente e originador de crédito. Contrato inteligente e investidor. A infra base já existia, elas só não estavam conectadas, né? Então a gente vê o nosso trabalho na BRX como criar essa conexão entre, né, a nossa securitizadora que a gente tem hoje, é a única securitizadora no mundo que você consegue lidar com ela através de contratos inteligentes. Então, por uma interface totalmente nativa de Web3, você conecta numa entidade regulada pelo Banco Central, vamos falar assim, e operar crédito de maneira mais fluida, né? Então, microcrédito, né? Para qual investidor faz sentido escrever um contrato, né, passar por todo o processo de aprovação e burocracia para fazer um crédito de R$ 100, né? Isso é algo que a gente faz na BRX, a gente faz milhares de operações pequenas, colateralizadas com duplicatas, colateralizadas com cartão de crédito, e tudo isso controlado ou orquestrado por um contrato inteligente. Então, o que a gente está criando realmente é essa conexão e essa base layer, vamos falar assim, de se manipular ou se orquestrar uma camada de securitização, para você ter crédito on-chain nativo, né, vamos falar assim, e uma camada de payments, né, que a gente faz através da Transfero, que também é orquestrada 100% por contrato inteligente. Então, a beleza do BRX, né, aonde a gente chegou hoje, né, que a gente está trabalhando só 1 ano e meio, é que a gente, por exemplo, recebe uma operação, se ela já se enquadra no, nos quesitos que a gente espera que ela se enquadre, ela é liberada 100% de forma automatizada. Então, como é que funciona? É interessante. É uma duplicata enviada, ela passa por um ChatGPT nosso que fatia essa duplicata inteira, pega todas as informações, preenche um contrato por DocuSign, envia para as pontas serem assinadas, o contrato é assinado, é registrado o hash on-chain e depois é solto um Pix para o tomador, né, e é aberta uma operação na securitizadora. Isso tudo comandado por um contrato, entendeu? Então, assim, é um negócio muito bonito de ver funcionando e a gente está agora no processo de implementar isso para outros players do mercado. Então, eu acho que tem caso de uso para FIDIC, por exemplo. A gente não quer substituir o FIDIC. Eu quero otimizar as operações do FIDIC para que ela fique mais fluida e sem atrito no meio. Para startups, startup captando crédito off-balance sheet, cara, o cara cria uma duplicata, desculpa, uma debenture, e aí depois faz um mútuo. É uma bagunça. Se ele tiver um padrão de captar esse crédito, ele pode utilizar. E para, por exemplo, empresas de RWA, todo mundo fala de RWA hoje no mundo de blockchain, de DeFi, só que a gente vai falar com esses caras que vão operar Brasil, eles estão operando sem segurança. Então, a operação não é securitizada, se tem um default, cara, não tem como correr atrás, ele perde o dinheiro. Então, usando essa infra que a gente tem, a gente consegue tomar conta de payments, tomar conta da segurança jurídica do negócio. Então, é um toolbox, né? Assim, é uma caixa de ferramenta multiuso para se operar o mundo real através de contratos inteligentes, tá?
Tá elegante demais essa visão. E eu acho que é uma coisa bacana, porque eu acho que uma das visões que a gente tem, né, para quem está mais tempo olhando para blockchain do ponto de vista de caso de uso, que é o caso aqui do BlockDrops, a gente sempre olha eficiências, né, e várias alavancas de eficiência, né, e olhando para o blockchain nesse sentido, é quase como se fosse um ERP, mas da porta para fora, né? O ERP fez toda aquela, né, década de 90, 2000, fez toda aquela revolução do lado de dentro das grandes empresas, mas a ponta de fora, ela é deficitária, né? Porque ninguém confia em ninguém, a verdade é essa, né? E aí você bota o blockchain no meio e gera essa confiança, esse grau de eficiência, que antes só era disponível do lado de dentro, para o lado de fora, você abre um mar de oportunidade de fato. Você citou uma coisa que eu queria explorar contigo, é a parte da colateralização. Porque também uma das teses de RWA é que uma vez que você tokeniza o Real World Asset, né, o ativo do mundo real, ele pode ser usado de maneira composable, né, composta com outras estruturas e programável. E um dos usos é colateralização. Como é que vocês estão fazendo isso para BRX agora? E existe essa possibilidade? Vocês estão vendo nisso também da tokenização desses ativos para poder fazer a gestão dessa garantia, desse colateral? Como é que está esse raciocínio aí?
Então, hoje a gente roda tudo em duplicidade, né? Então, como os ativos não são tokenizados ainda, ou nem todos os ativos são tokenizados ainda, a gente roda tudo em duplicidade. Então, tudo é securitizado no mundo real, né? E a gente representa essa informação da securitização on-chain, tá? Isso vira um ativo, um primitivo, vamos falar assim, de crédito no mundo real, né? O que a gente acredita é que com a tokenização da economia, a gente começa a realmente ter a securitização acontecendo no mundo digital, né? E aí você aumenta a camada de interfaces ou a área de contato desse ativo com o mundo de DeFi. Agora, quanto tempo isso vai demorar para acontecer, a gente não sabe, né? A gente sabe que isso ia ser trigado, né, em massa pelo Drex, porque o Drex tem que interagir com outras coisas. Se ele viver isolado, não tem nem por que ele existir, né, não tem nem por que ele nascer. Então, essa evolução do Drex ia trigar uma tokenização em massa. Agora, a gente depende do Banco Central para efetivamente evoluir com esse projeto. O que acontece é que quando a gente faz essa tokenização ou essa representação da informação de mundo real no mundo digital, a gente já consegue criar algumas interfaces de composability, né? Então, o que que a gente faz hoje? A gente tem a informação que sobe através de oráculos para o contrato. Então, esse contrato que foi assinado, ele sobe um hash para um token, depois a duplicata sobe um hash para o token. Os fluxos que acontecem embaixo no contrato são lastreados no token. Então, esse token começa a ganhar valor por ele ter informações ali dentro da operação. Então, nota assim, a gente não tokeniza a duplicata. É muito diferente você tokenizar um ativo imobiliário. É regulado e é complicado. Agora, a informação desse ativo, que você consegue criar uma rede de incentivos em volta e conectar esse ativo em outras coisas, isso é possível hoje de forma muito, muito fácil, né? A gente recentemente entrou no programa do Chainlink Build e a gente está usando a Chainlink para ser esses oráculos que conectam essas informações que a gente usa aqui no mundo tradicional a esse mundo. Então, o desafio, eu acho, é você ter uma evolução no mercado tradicional de tokenização em massa e os padrões que vão ser adotados para que esses ativos consigam ser compostos com outros ativos que não pertencem a esse mercado tradicional ou o mercado brasileiro. Então, eu vejo um desafio nesse sentido. Agora, hoje já é possível fazer. A gente tem mais trabalho? Tem mais trabalho. A gente tem uma empresa regulada, como uma securitizadora, para fazer isso. É mais difícil de entrar. A gente tem uma parceria muito profunda com a Transfero, para poder usar os ativos que ela tem ali dentro, como o BRZ, como um substituto desse real digital, para a gente poder fazer a interação entre esses ativos, as informações desses ativos e esse real digital. Mas, assim, no futuro, o que a gente espera é que isso seja o padrão de mercado quando a tokenização acontecer em massa. A nossa jogada inteira com o BRX, a razão de existir do BRX é acreditar que o mercado vai ser tokenizado em massa. A nossa vantagem competitiva, vamos falar assim, a gente fala isso abertamente, é ter essa parceria profunda com a Transfero que permite que a gente opere esses ativos sem ter o real tokenizado ainda. E quando ele for tokenizado, a gente já vai ter o produto muito bem estabelecido, já vai ter usuário, já vai ter testado todas as hipóteses que a gente queria testar, então fica mais fácil para a gente operar pela parceria que a gente tem com a Transfero.
Bacana demais. Transfero também está há bastante tempo aí, tem histórico, tem construído bastante coisa bacana e bacana ver a utilidade que eles construíram sendo trazida, né, para a mesa, numa operação, vamos dizer assim, de mundo real, né? Você citou o Banco Central. Do ponto de vista da securitização, nós também estamos esperando a CVM desenrolar, né? Como é que está essa perspectiva, olhando para essa parte do mais, menos do dinheiro e mais do ativo? Você acha que a gente está avançando aí com CVM numa velocidade interessante? Tem bons diálogos? Como é que estão os grupos de trabalhos? Não sei se você tem essa perspectiva.
A gente não está em nenhum grupo de trabalho, a gente vai meio que fazendo a nossa coisinha ali. A gente é assim desde Fios, né? A gente é pequenininho, mas faz muito barulho, mas a gente gosta de fazer as coisas ali um pouco mais controladas, vamos falar assim, ambientes mais institucionais, né? Nenhum produto que a gente faz hoje é para varejo, né? Porque a gente entende que isso, assim, implica em várias regulamentações e justas as regulamentações, porque no Brasil a gente tem um histórico de fraude muito grande. Então a gente quer trabalhar com investidores mais institucionais que entendem o que estão fazendo, analisam a fundo a nossa estrutura e conseguem conseguem trabalhar dessa forma. Agora, a gente vê que o mercado, né, a CVM, de novo, ela quer proteger muito o varejo, né, por causa do nosso histórico. E o caminho que foi dado para esse tipo de produto ser distribuído, né, porque pega na distribuição, foi através do crowdfunding. O que é um caminho interessante, foi, acho que, o caminho que os Estados Unidos começou, né, nesse mercado também, com o Reg A, se não me engano. E aqui no Brasil a gente tem um negócio similar com distribuições até 15 milhões. Inclusive, a gente está abrindo uma empresa de crowdfunding para quando a gente quiser ir a varejo, a gente conseguir ir nessa linha. Agora, eu diria que, assim, é um tapa-buraco enquanto a CVM constrói uma regulamentação mais robusta para esse ativo, que é um ativo diferente, né? Ele tem uma distribuição possível vamos falar assim, em ambiente selvagem, né, fora do walled garden, que é esse mar aberto, que assim é muito, o potencial destrutivo é muito grande, né? O construtivo também, mas o potencial destrutivo é tão grande quanto o construtivo. Então, a gente acha que eles estão pensando isso com calma para como vão proteger o varejo. De novo, é o varejo que tem que ser muito bem protegido, porque a ganância, né, natural das pessoas é entrar em coisa, isso aqui paga 50% ao ano, 1000% ao ano, qualquer número, quanto maior o número, as pessoas vão investir. E de vez em quando não tem a profissionalização para analisar o que está por trás daquilo. Então, para a gente que faz coisas muito institucionais, que a rentabilidade nunca vai ser 1000% ao ano, né, porque aqui entre nós é muito difícil ter algo sustentável que dê 1000% ao ano, ou impossível. É um ponto positivo, porque quanto menos as pessoas forem enganadas, menos fraude vai ter, mais amigável vai ser o varejo a esse mercado quando ele for bem regulado e for bem institucionalizado. Então, a gente gosta de ficar nessa via institucional para focar em produtos reais que tem uma utilidade real para esses clientes.
Não, o mundo despermissionado, ele traz o melhor e o pior do ser humano à tona. A gente tem que tomar cuidado. E aí vem uma coisa que a gente bate na tecla pra caramba aqui, é a parte de educação, né? No final das contas, é você ser autossoberano, que é o que cripto, as blockchains públicas te permitem ser, é algo que também vem com a responsabilidade, né? Você ser o seu próprio banco, você tem que estar disposto a correr risco de banco. E nem todo mundo sabe gerenciar esses riscos, seja de segurança, seja em relação ao uso, dos produtos, né? E eu, Deus me livre de querer, né, viver numa economia em que 1000% ao ano faz algum sentido, sustentável, né? Provavelmente o buraco é muito maior ali. E vamos discutir um pouco de desafios. Quais têm sido esses desafios, tanto em FIIs quanto em BRX, do ponto de vista de, trazer para o mercado algo que é novo, às vezes disruptivo, às vezes desintermedia a gente com quem você está acostumado a fazer negócio nos tradicionais. Elabora um pouco para a gente quais foram os principais desafios nessa jornada de FIIs e BRX e como é que vocês têm endereçado isso do ponto de vista, você citou agora, né, varejo e institucional. Acho que essa é uma maneira também de escolher que tipo de batalha, que tipo de problema você vai enfrentar, mas elabora um pouco para a gente nessa questão dos desafios. É importante a gente conseguir educar a galera que ouve aqui para entender que também não é tudo, botou na blockchain, tá tokenizado, beleza, vamos fazer o token e tal. A gente aqui tem uma dose de realidade, porque o ideal é a gente conseguir balancear essas coisas, né, as grandes oportunidades, mas também fazer isso de maneira responsável.
Magaldi, assim, cara, primeiro, assim, voltando nesse ponto do ambiente 100% despermissionado e tal, assim, cara, eu participei, né, te falei, desde 2012 eu tô olhando esse mercado, então, assim, eu tenho um lado um pouco anarquista em mim, o Dan que fala isso direto, o João é o nosso anarquista, mas, assim, eu acho que as coisas, elas têm uma dualidade quase, né? A gente tem o mercado das pessoas que são muito religiosas com esse negócio, né? E tem a sua razão para ser religiosa. Eu acho que o que trigou esse mercado nosso, que foi a crise de 2008, eu acho que ela tem uma razão para ser trigada, e os desafios, assim, as desconfianças, elas têm fundamento, né? Especialmente no Brasil. Agora, existe o outro lado do pêndulo, vamos falar assim, que é o que tem que acontecer hoje para a gente ter mais atratividade para esse mercado. né? Nem todo mundo consegue ser radical e essas pessoas vão ter que entrar nesse mercado, né, de algum jeito, e o melhor caminho para entrar nisso é de forma segura. Por isso que a gente foca muito nesse lado institucional e de fazer as coisas, né, no caminho ali que é mais relacionado ao tradicional, por mais que a gente ame o lado totalmente de end do negócio, tá? Os maiores desafios que a gente enfrenta, e tanto Fios como BRX, é que as coisas que a gente faz hoje, eu acho que isso é muito batido, mas eu acho que tem que ser, assim, não importa quantas vezes você falar, não deixa de ser realidade, as coisas que a gente faz hoje são muito técnicas ainda, né? Tem um desafio da gente não ter a camada de usabilidade desse negócio 100% completa e 100% determinada qual vai ser a camada de usabilidade. Então, quando a gente pega um usuário novo ou até um investidor novo, no caso da Fios, para a gente explicar o que está acontecendo ali, é muito difícil. Então, tem que se ter uma confiança ou se desenvolver uma confiança muito grande entre as pessoas para que os negócios possam acontecer. Porque a análise do negócio, ela é muito complexa, né? Acho que a gente já teve essa conversa, assim, a gente está vendo aí na parede sem embosso, com cano passando, fiação, e aí para confiar que aquilo ali vai ter um embosso que vai funcionar, assim, é um caminho longo, né? Então, é um desafio de confiança. E não porque esse mercado foi, né, teve as fraudes que a gente teve ali em 2021, porque teve esquema de pirâmide no Brasil, nada disso. É porque tem que ter uma confiança do lado técnico, que a gente sabe o que a gente está falando, né? Que a gente sabe analisar aquilo, que a gente sabe executar aquilo. E ele vai ter que dar um leap of faith ali que ele não sabe, né? Então é confiança no final do dia. E eu acho que isso é muito comum entre todos os negócios, né? Tudo a gente tem que ter. Os negócios são feitos entre pessoas. Então nisso não foge. Por mais que o negócio seja tokenizado, tá lindo lá no blockchain, é transparente, é imutável, é trustless. Cara, no final do dia é alguém pegando o telefone, ligando para o outro e estabelecendo uma relação de confiança para o negócio acontecer. Eu acho que esse é o desafio número um que a gente tem quando a gente lida com esse mercado de blockchain, por causa da parte técnica, ainda que é difícil as pessoas entenderem por conta própria, tá?
E aí esse ponto é o ponto de educação, né? É falar, é explicar, é voltar no assunto, é trazer os caras para evento, as pessoas têm que entender como é que é, como é que faz, botar a mão. Eu costumo falar que para aprender o Web3, você não pode só fazer um curso bacana ou assistir um canal do YouTube, né? Se você não comprar umas cripto, não botar numa carteira autocustodiada, se você não for cutucar um Uniswap, uma Aave, comprar um NFT, botar numa DAO, assim, é muito difícil você entender do que a gente está falando, né? Eu tenho um paralelo recente, tá rolando essa doideira no mundo dos bitcoins depois do Taproot Assets, né? Do update lá do Taproot, e agora tem Inscriptions, Ordinals, BRC20, agora tem Runes também, e tem Stacks, e tem Rootstock, e Lightning Network, e aí tá todo mundo pirando de que o Bitcoin chegou na sua segunda era, que é a era do Bitcoin programável, né? E assim, eu tô trabalhando tanto, eu não tô com tempo. Me dá um fomo, assim, pô, agora que ficou bacana, ficou gostoso brincar, né, no, no, na rede do Bitcoin, eu tô sem tempo de fazer. E aí eu fico pensando, pô, mas eu entrei no Bitcoin não por conta da programabilidade, mas por causa da reserva de valor, que é a conversa de quem é velho, né, no Bitcoin. E aí você vê essa molecada pagando, sei lá. O bloco depois do último halving acumulou acho que 2,4 milhões de dólares em fees. Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo nesse negócio? Então eu acho que tem sim essa questão de você poder brincar, né, pô, botar a mão e aprender e fazer isso. E eu acho que aí empresas, né, ou projetos como o BRX que abstraem isso e usam uma linguagem do tradicional e apontam para eficiência possível com a infraestrutura nova, também quebram um pouco essa dificuldade de entender o que que é uma prova de trabalho, né? O que é um algoritmo de consenso, uma resistência Sybil e tal. Então, eu acho que essas coisas, esses projetos que abstraem, apesar de que você, que é um cypherpunk aí também, né, de que, mas se tem abstração, tem intermediário. Não vamos conseguir transformar 8 bilhões de fubá em degen, cara, esquece. Isso não vai acontecer. Não tem mágica no mundo que transforme. Agora, para algumas pessoas, e aí por isso que eu acho que descentralização é um espectro, para algumas pessoas, descentralização total é o mínimo. E aí esses caras vão ter carteiras autocustodiadas, paper wallet, carteira hardware, etc. Para pessoas que querem se beneficiar das eficiências possíveis e não têm tanto apreço pela autossoberania individual, a abstração faz total sentido. E por que não oferecer coisas, né, no meio do caminho para pessoas que não vão chegar até o final desse caminho? Então, acho que esse play faz muito sentido. E aí a gente, quando fala, vou fazer o onboarding dos próximos bilhão de usuários, vai fazer isso com a carteira autocustodiada, colega. Você não vai chegar nesse bilhão, não tão cedo, né? E aí você vai ter que aproximar isso. Eu acho que esse raciocínio é muito foda, e o desafio que você citou é justamente isso: é como é que se abstrai a complexidade para as pessoas confiarem de que o processo vai funcionar e a eficiência vai conseguir ser
O
capturada.
que a gente, assim, eu acho que tem que pensar é que nem todo mundo vai virar um expert nisso. E, com certeza não todo mundo tem tempo para dedicar para virar um expert nisso. E as pessoas têm que entender isso. Se você pensar assim, vou te falar dos dois mercados que eu te falei. Comecei com gestão de fundos. Por que que existe um gestor de fundos? Porque ele tem tempo para ficar olhando aquilo o tempo inteiro, o dia inteiro, aprender o máximo sobre aquelas empresas que ele investe. E você está confiando nele que ele vai fazer um bom trabalho, né? Por que que existe, por exemplo, um piloto de helicóptero? Porque, cara, você não tem tempo de aprender a voar um helicóptero. E provavelmente o cara voa mais que você, então ele vai ter uma performance melhor que a sua, vai ter menos chance de cair. A mesma coisa esse mercado. É que eu acho que o técnico desse mercado, ele é tão atrativo, né? Porque ele mexe com umas coisas ali de natureza humana, né? De você ter independência, soberania. É que as pessoas acabam querendo entrar e aprender e entender mais. Só que quando elas vão ver, assim, quando você começa a aprender, você entende o tanto que você não sabe, né? E aí vira um negócio meio assustador. Então, eu concordo 100% com esse ponto que você falou. Assim, o começo, e eu acho que hoje, quando a gente está muito focado na parte técnica, porque nem tudo está desenvolvido, você vai ter que delegar alguma parte desse conhecimento para pessoas que entendem mais que você. O que você tem que entender é o básico. De como as coisas vão fluir. Eu sei que isso é muito contra o ethos desse mercado, mas o ethos desse mercado foi criado por pessoas, assim, pelas pessoas que estavam revoltadas com a centralização do banco. Então, elas têm mérito em ser extremamente desconfiadas de qualquer centralização. Mas a partir do momento que você tem uma tecnologia que ela está desenvolvida a um ponto no qual você consegue ter parte dessa descentralização com algumas ações um pouco mais centralizadas para ter o efeito que você quer ter, eu acho que você começa a ter um trade-off razoável, entendeu? Entre evitar uma centralização muito grande em pequenos players financeiros e também ter que entender a tecnologia inteira de cabo a rabo, que é impossível para qualquer pessoa, assim, hoje em dia, né? Você está falando desse negócio do Bitcoin, eu não consegui parar para olhar, assim, não consegui nem sentir o cheiro do negócio ainda, eu quero, mas eu não consigo, porque eu estou focadaço nesse negócio da BRX e ter a melhor tecnologia possível para a gente poder ter um produto que tem impacto, que as pessoas estejam usando o blockchain e nem precisa saber que está usando o blockchain. Essa é a grande, acho assim, grande mote por trás da BRX é esse, está usando o blockchain pelos benefícios dele, não por causa né, não vou falar malefício porque eu não vejo malefício, mas assim, não por causa dos pontos negativos dele, né, que é. Você falou aí de dar 1 bilhão de pessoas self-custody, né? Custodiar as próprias chaves. Eu te garanto que 500 milhões vão perder a chave. É natural, é assim, tá acostumado com esqueci minha senha, reset, entendeu? É ok. Tem pessoas que não querem ter esse poder, né? Mas querem ter um mínimo de descentralização para que essas chaves não fiquem na FTX também. Então a gente tem que achar o equilíbrio, né? A gente foi nesse mercado, a gente infelizmente, nos deram uma forma muito empírica de aprender o que funciona e o que não funciona. Tá? E claramente mercados centralizados não funcionam. É, assim, é TikTok, né? Uma hora vai explodir. Então é encontrar esse meio do caminho. Não precisa ser extremista de um lado, também não precisa ser o bocó que confia no 100% centralizado, né?
Não é isso mesmo. E para o pessoal que está chegando agora no mercado, que quer entender, de repente tem um background aí de indústria financeira tradicional, que é o kit básico que você recomenda para a galera começar a se localizar, a entender prós e contras, a entender casos de uso, a entender na sua indústria onde que esse treco está sendo usado? Como é que você. Bate o João Zequim de 12 anos atrás na sua porta, assim, quero aprender o que fazer. O que que você fala para ele?
Cara, hoje, assim, eu diria escolhe uma área, né? Assim, primeiro, né, se você quer na sua indústria, defina qual é essa indústria e qual é o paralelo dela on-chain. Esse é o primeiro ponto, porque se você quiser abraçar esse mundo, não vai. É muito difícil, senão impossível. Então, assim, eu diria escolhe uma área e começa a usar. Eu vou na sua linha. É só usando, limita o risco, né? Bota pouco dinheiro. Começa a comprar as coisas, participar de governança, se isso te interessa, e entender como as decisões nesse mercado são tomadas e como as coisas interagem. Eu acho que se você só entende o maior ponto desse mercado para mim, que é a composability, pelo menos porque a gente faz, usando e entendendo como é que você consegue montar esse Lego, de forma prática, né? Não tem nenhum manual que você vai ler, não tem nenhum vídeo que você vai ver que vai substituir você botar algum dinheiro em risco e aprender as lições que têm que ser aprendidas na pele. E a partir disso você começa, né, começa a criar alguma coisa, começa a brincar de desenvolver, a juntar algumas comunidades ou alguns grupos que estão desenvolvendo alguma coisa e pegar algumas tarefas menores. Uma coisa que eu sentia muita dificuldade, que me ajudou muito a aprender, era assim, eu sempre fui investidor, né? Eu venho do mercado financeiro tradicional. Há 7 anos atrás, eu comecei a fazer algumas coisas de programação. Por quê? Porque me ajudam a entender as decisões que são tomadas. É simples. Se você não tem experiência ou já gastou, né, noites ali pensando sobre um problema que pode ser resolvido por código, você não vai entender as design decisions, né, que foram feitos ali atrás para esse negócio funcionar ou deixar de funcionar. Então, por exemplo, hoje na BRX, a V1 dos contratos. Sempre sou eu que faço, porque eu vou entender os desafios ali para depois conversar com o CTO e falar, cara, o desafio está aqui, como é que a gente resolve isso, como é que a gente faz isso. E isso pode ser levado para o lado do iniciante também. Você vai entender por que as coisas existem e por que as coisas não existem. Porque nesse mercado, né, assim, ele é muito aberto. Então, entender a razão das coisas existirem é muito importante. E entender por que que outras coisas não existem é tão importante quanto. Então, eu diria que essa é a trilha, assim, mas primeira coisa, cara, seleciona um setor desse mercado, vamos falar assim, porque ele é muito amplo.
Boa. E pensando em indústria mesmo, essa é uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados, então te prepara. Qual que é o um problema, the one problema, que a gente precisa resolver agora para não passar mais 20 anos trabalhando nessa indústria, olhar para trás e falar assim, aí não deu, ó. Trabalhamos 20 anos, chegamos no mesmo lugar porque a gente não resolveu esse um negócio aqui. Qual é esse problema e por quê?
Essa pergunta é difícil, mas assim, eu diria que hoje a infraestrutura legal para esse negócio existir de uma forma regulada e sustentável. Assim, a gente nunca vai ter um mercado sério que seja não regulado e 100% anarquista. É verdade. Assim, infelizmente, as coisas são muito movidas a dinheiro. E o dinheiro de verdade, ele não vem para tomar risco regulatório. Ele vem para se adaptar à regulação, vamos falar assim. Então, até a gente ter um framework legal, eu diria que até a nível quase que mundial, mas no Brasil a gente está bem evoluindo com isso, é muito difícil ver instituições construírem nesse mercado e onboard os milhões ou bilhões de usuários que elas têm por trás. Então, esse é o maior desafio. E por que que isso é um desafio tão grande? É porque não depende de quem está na indústria, né? Depende de quem está em Brasília ou em Washington, vamos falar assim, que são mais difíceis de entenderem quais são os problemas, porque não vão gastar o tempo para entender os desafios do mercado, como a gente falou no último ponto. Então, Esse é um desafio gigante, tá, Magaldi? Assim, eu acho que no Brasil a gente está caminhando muito numa direção muito boa. É óbvio que, né, a cada 4 anos as coisas mudam, enfim, a gente pode ter uma mudança de caminho nesse sentido, mas a tendência o mundo, né, já entendeu que o Brasil é um mercado super atrativo para isso por causa do framework que está sendo construído. Agora, a nível global, acho que a gente está muito longe ainda. A gente tem um regulador nos Estados Unidos que é muito contra o que a gente faz, né? A única descrição possível dele é isso: é o cara quer acabar com esse mercado. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu na semana passada, eu tive num. Semana passada, não, semana retrasada, eu tive num almoço lá com o Michael Saylor, lá que o pessoal do Itaú promoveu. E eu ainda vejo muito essa disputa, né? Assim, é Bitcoin e o resto é tudo fraude, é Ethereum é pre-mined, né? Cara, eu também acho que assim, enquanto o mercado ele não entender que isso tem que ser uma solução para todos e que vai continuar com essa religião, que é quase uma disputa de religião, né, entre os maxis, o mercado não consegue se unir para ter uma coisa coesa em torno de regulamentação. Isso prejudica muito esse ponto que é o maior desafio, né? Então, a gente está num momento ainda que eu acho que os participantes do mercado eram muito muito crianças antigamente, né? Assim, começaram muito infantis ali, criando soluções, né, interessantes, só que às vezes foram muito imaturas, e o mercado tá amadurecendo. E a gente está num ponto agora enxergando que existe um caminho para amadurecer. E é o caminho para o mercado se juntar e propor isso aos reguladores para a gente ter um framework coeso para o mercado inteiro, né, melhorar com isso.
É, uma coisa que você me fez refletir agora nesse tribalismo é que os incumbentes gostam do tribalismo, porque é na fresta entre as tribos é que ele persevera no poder. E eu acho que isso é uma coisa que você falou que, puta, faz muito sentido e a gente vai precisar observar isso de maneira horizontal mesmo, porque uma das teses aqui do podcast é que a gente precisa de integração regulatória, né? O regulador ficar escrevendo PDF, o smart contract não sabe o que está escrito no PDF, né? Então eles precisam começar a vir mais para dentro da blockchain e ajudar a botar o framework dentro do código para a gente poder desenvolver coisas mais rápidas e inovadoras num level playing field, né? Num campo aí mais igualitário. Cara, a gente está se encaminhando para o final aqui. Tem mais algumas últimas palavras aí? Você quer deixar um recado para a galera? Quais outras considerações? O que a gente não falou ainda que você queria tocar aí hoje?
Eu acho que é um pouco isso, assim, eu só ia complementar ali o que você estava falando, que assim, eu acho que falta mostrar para o regulador o benefício disso, né? Como a gente vê a otimização no lado de mercado de capitais, com certeza o regulador tem otimizações do lado dele, né? Mas é questão do mercado se juntar e demonstrar isso, mas assim.
Pensa só na parte de subtech, né, de supervisão. Eu trabalhei alguns bons anos com Financial e Regulatory Reporting. E, assim, as coisas evoluíram, porque tem mais tecnologia e tal, mas, assim, um banco central não consegue ver o que o sistema de empréstimo de um banco que ele regula está fazendo no dia a dia. E as informações sobre aqueles empréstimos vão demorar uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses para chegar num relatório em que o regulador vai ter que agregar aquela informação e falar assim: temos um risco sistêmico aqui. Quando você tem on-chain oversight, ou seja, supervisão direta na blockchain, esse não é um problema. Então, eu acho que tem um benefício para regulador do ponto de vista de supervisão e do ponto de vista de prescrição, né, do framework regulatório. Imagina você poder desenvolver o que você está desenvolvendo na BRX, tendo um SDK do regulador da sua indústria, que já te dá os guardrails todos lá para você não precisar se preocupar em sair do compliance. Pô, para quem é grande na empresa, na indústria, você tem um atalho para inovação, e para quem é inovador, não tem o risco de tomar regulatório, né? Então, acho que esse ponto seu aí são muito em linha com essa nossa tese. Mas muito bom, cara. Como é que o pessoal faz para entrar em contato com a BRX, com a Fuse, eu te acompanhar nas redes? Eu sei que você está cada vez mais ativo nas redes aí e também entrar em contato contigo. Qual que é o caminho aí?
Cara, assim, a gente fica muito ativo, né, LinkedIn e Twitter. É só procurar BRX Finance ou eu, né, João Zequim. que a gente está sempre feliz em conversar com todo mundo. Então, zero, zero encheção de saco, não precisa ter nenhum dedo para contatar a gente gosta de bater papo. Então, é só procurar ali.
Muito bom, cara. Prazerzão ter você aqui de novo. Muito legal. Gostei de saber das novidades aí. Até uma próxima.
Valeu.
Valeu. Acompanhe a gente nas redes. No Instagram, Block Drops Podcast. No Twitter, Block Drops Pod. Blockdrops.lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter, em 0x Maurício. Na newsletter do LinkedIn. Ou escreva para gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febraban Tech e em outras plataformas de streaming. E um salve aí para o Zequim, que compartilhou vários pulos do gato com a gente aí no mundo do mercado de capitais. Não se esqueça de deixar as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.